Muito bom dia, tudo bem com você? Se você estiver aqui nesse momento, que bom para a gente poder começar essa semana em boa companhia, pensando a palavra de Deus, orando, refletindo. É importante o conhecimento da palavra de Deus, é importante meditar na palavra de Deus noite e dia. E que nós possamos fazer isso em espírito e em verdade neste momento. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. Vamos orar. Deus, obrigado. Obrigado por esta noite, Senhor, que nos restaurou o sono, que nos fez ter uma noite tranquila e de paz. Obrigado, Senhor, porque amanhecemos esse dia para mais uma semana de trabalho, de luta. Que o Senhor nos guarde durante toda essa semana que começa hoje, essa semana de trabalho. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor visite os enfermos, que o Senhor dê alegria aos tristes e que o nome de Jesus seja glorificado hoje e sempre. Amém. Eu quero trazer um texto aqui que está no livro de Levítico. Levítico é um livro do Antigo Testamento. Ele é o livro que tem muitas leis, muitas normas. Normas, por exemplo, nas leis alimentares para os judeus. Mas é claro que há muita coisa no livro de Levítico que é aplicada à nossa vida, à vida daquele que segue Jesus Cristo, à vida daquele que segue o caminho do nosso Senhor, e é neste sentido que nós oramos nesta manhã e refletimos. Está em Levítico 19, eu vou ler os versículos 1 e 2. Diz assim: O Senhor disse a Moisés: Fala a toda a comunidade dos israelitas: Sereis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. A ideia de santidade, nós muitas vezes nos equivocamos com ela. Mas a ideia de santidade, basicamente na Bíblia, é a ideia de separação. Quando Deus disse que queria um povo para ele, um povo santo, ele queria um povo separado. Um povo que, ainda que vivesse dentro do mundo, da terra, no meio da sociedade, fosse distinguido, você olhasse e percebesse que aquela pessoa é separada, ela é diferente, não facciosa, não é o mesmo que faccioso, não é o mesmo de alguém que não se relaciona, que não se alegra, que não festeja, não tem nada a ver com isso. Mas é alguém que tem alguma coisa diferente que a gente, quando não conhece a pessoa, sente que ela tem alguma coisa diferente, alguma coisa que não é igual a todo mundo, e aí um belo dia você descobre que ela é cristã, que ela segue Jesus Cristo, que ela serve a Deus. Então, ela tinha clara essa ideia de ser separada. Então, separado, ser santo, é ser colocado aqui de lado, vamos dizer assim, para viver e testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo. Testemunhar a vontade de Deus, o reflexo de Deus. O texto é bem longo, são muitos versículos, evidentemente eu vou ler somente o que nós já lemos, mas fala sobre vários outros assuntos que, de certa forma, é um desdobramento desse versículo 2: Sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então, nós somos chamados à santidade. E eu destacaria então aqui nesse texto três pontos. Primeiro, nós somos chamados a ser como um reflexo de Deus. O que é um reflexo? O reflexo é quando a nossa imagem é produzida no espelho, por exemplo. Quando você se olha no espelho, o espelho está ali projetando um reflexo, né? O seu reflexo está ali diante do espelho. Então é possível você ver o reflexo. Não é uma imagem real, não é uma imagem perfeita. Aliás, ela é invertida, se você se lembra disso, né? No espelho nós estamos invertidos, mas é um reflexo. Então esse texto quando o Senhor diz: fala a toda a comunidade dos israelitas, sereis santos, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Ele quer que nós sejamos um reflexo dele, que nós reflitamos na nossa vida a sua imagem. Aliás, Gênesis diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Essa ideia de imagem e semelhança de Deus, ela não se refere à forma física que nós temos, até porque Deus é puro espírito, Deus não tem um corpo físico como nós temos. Então, como é que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus? Porque nós devemos refletir, nós devemos ser um reflexo do caráter de Deus, que então se expressa aqui, vem muitos pontos que expressam o caráter de Deus, o caráter de justiça, de bondade, de pureza, de generosidade, de amor. É aqui que tem aquele versículo clássico que o Senhor Jesus Cristo, se vocês se lembram, ele resume a lei em dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, que é lá de Deuteronômio, e amar o próximo como a ti mesmo, que é desse texto de Levítico, foi desse texto que ele tirou, então, essa segunda parte do mandamento. Então, refletir o caráter de Deus é você ser uma pessoa justa, uma pessoa amorosa, uma pessoa que deixa tempo para o louvor, para a adoração, para estar em diálogo. Mais do que isso, para estar num relacionamento com Deus e muito mais questões que nós poderíamos aqui. Por exemplo, olha, diz: quando vocês fizerem a colheita da terra, não colham totalmente nos cantos do campo e não recolham também a espiga cair. Para quê? Para que os pobres se alimentem. Então, o caráter de Deus está envolto de bondade, de generosidade, de amor, de misericórdia. Então, ser santo, ser separado, é você praticar as obras de misericórdia que Deus mesmo pratica. Isso é ser um reflexo da imagem de Deus. É ser um reflexo da imagem de Deus. Outra questão também é que esse chamado à santidade, ele é feito a toda a comunidade, ou seja, a todas as pessoas individualmente. Ninguém é chamado a ser mais santo do que outro porque ocupa algum papel de destaque dentro da comunidade, dentro da igreja, porque é liderança, alguma coisa assim. Todos, o chamado é para todos, de igual para igual, sem nenhuma diferença. Nenhum está mais, digamos assim, obrigado do que outro dentro da comunidade de fé a ser santo. Todos são chamados a essa santidade. De modo que, muito embora a liderança esteja ali sendo vista por todo mundo, mas ninguém pode dizer: ah, mas ele é a liderança e fez isso. O chamado é para todo mundo, inclusive e principalmente para a liderança, mas ele é para todo mundo, para toda a comunidade. Ninguém está dispensado disso. Não pense você, porque seu pastor ou padre ou a pastora, a gente vê o caráter de Deus refletindo nele, não pense que isso vai santificar você. Não, a santificação é um processo pessoal. Nós todos somos chamados à santidade, independentemente de raça, sexo, idade, função, cargo, tudo isso. Eu queria destacar também mais um ponto, é que esse chamado à santidade é para ser vivido no dia a dia, através de nossas atitudes. A pessoa que é injusta, por exemplo, aqui mesmo fala sobre isso. Se você é patrão e não paga um bom salário, você é chamado a pagar um bom salário. Ser santo é pagar um bom salário. Se você é empregado e não faz aquilo que você foi chamado para fazer, você ser santo é você fazer aquilo que você foi chamado para fazer. É cumprir com o seu dever, é cumprir com sua obrigação. Então, esse chamado à santidade, ele é para ser vivido em todo lugar, em todo lugar, praticando a justiça, o amor, a misericórdia, e se afastando do pecado, se afastando daquilo que é a negação de Deus, se afastando daquilo que não é o reflexo de Deus, se afastando daquilo que afronta a Deus em última instância. Esse é o chamado. E para isso todos nós fomos chamados. Não é para você levar uma vida, se transformar numa pessoa esquisita, digamos assim. Não, isso eu não posso, isso eu não faço, isso eu não mexo, não. Ser chamado à santidade não é propriamente isso, mas é você levar uma vida de serviço a Deus, de entrega a Deus. Ser chamado à santidade é você ser o reflexo de Deus na sua vida, levando uma vida de retidão, sem falar mal dos outros, amando, cuidando do seu próximo e não sendo a ruína, não sendo pedra de tropeço para o seu próximo. Esse é o grande chamado para o qual nós fomos trazidos, né? Nós fomos trazidos à fé. Então, que o Senhor e seu Santo Espírito trabalhem nossa mente, nosso coração, nosso corpo inteiro, nosso ser inteiro, para que possamos mais e mais poder cumprir e viver de acordo com esse mandamento, a viver de acordo com esse chamado. Essa é a nossa vocação e que sejamos então fiéis à vocação para a qual nós fomos chamados. Tá bom? Eu quero, nesses momentos finais, lembrar dos enfermos, há várias pessoas que nós conhecemos e que estão doentes, que estão passando por problemas seríssimos de saúde. Vamos orar, vamos pedir a Deus a misericórdia, o seu amor. Nós sabemos que o Senhor tem poder, o Senhor tem força, tem dinamis, tem energia, tem condições de alterar a ordem vigente, a ordem da natureza. Aquilo que está decretado pela medicina, o Senhor tem poder para modificar. É isso que nós vemos nos evangelhos, nos milagres e ministério do Senhor Jesus Cristo. E ele está vivo, ressuscitado dentre os mortos, em poder e glória, ainda hoje operando milagres. Então, se você tem algum parente, se você tem alguma pessoa, você pode colocar essa pessoa na sua mente nesse momento, entregar ao Senhor. Vamos orar. Deus bendito, nós sabemos, Senhor, que a dor, que o sofrimento, que as enfermidades, que tudo isso fazem parte da condição humana. Fazem parte de um mundo caído, de um mundo afastado do Senhor, de um mundo que não quis ser o reflexo de Deus. Mas nós sabemos também do desejo do Senhor de restaurar a terra, de restaurar toda a humanidade. O Senhor Jesus Cristo fez isso tão bem quando esteve aqui curando os enfermos, dando vista, luz aos cegos, fazendo os coxos andarem, os que eram possuídos por espírito maligno sendo libertos, os que não andavam se levantando, caminhando e podendo cuidar de suas próprias vidas. Os leprosos que não só sofriam tanto por viverem excluídos da sociedade, mas a própria doença lhe infligia sofrimento, dor, tudo o que a gente imaginar de ruim, de difícil, essas pessoas passavam. Mesmo assim, o Senhor transformou a vida de muitos deles, daqueles que encontrou pelo caminho, que clamaram, que pediram, o Senhor atendeu. Ó Pai, ó Senhor Jesus, tem misericórdia dos enfermos, tenha misericórdia de todas essas pessoas que agora nós estamos nos lembrando e que estão nos leitos dos hospitais, que estão nas casas da família, que estão doentes, os familiares aflitos, que o Senhor possa ir em socorro de cada uma delas, que o Senhor possa restaurar-lhes a saúde, que o Senhor possa devolver a cada uma a alegria de viver. Contudo, Senhor, se alguma delas o Senhor quiser chamar para si, que seja feita a sua vontade e que nós possamos, como filhos obedientes, acolher a sua vontade como parte do seu plano de salvação do mundo. Que sejamos humildes, sensatos e obedientes para aceitar a sua vontade, seja ela qual for. Mesmo assim, nós clamamos, se for de sua vontade, liberte e cure estes enfermos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, tenham uma boa semana. Que Deus os abençoe.